A graça e a paz do Senhor Jesus, e também especialmente hoje aos pais desta igreja, aos pais da Igreja Batista de Vila Mariana e aos pais que estão conosco. Tem um pai que eu quero apresentar para a igreja. A mãe já foi apresentada, eu sei, mas o pai ainda não. Pastor Gustavo, fique em pé, por favor. Fique em pé também, minha querida. Esses são os pais do pastor Bruno, jovens, adolescentes, Contranti, está aqui o papai e a mamãe do pastor Bruno. Sejam muito bem-vindos na Igreja Batista de Vila Mariana. E muito obrigado por terem gerado o Bruno para a gente usá-lo agora à vontade aqui, viu? Muito bem. Todos vocês, pais, Deus abençoe ricamente vocês e que Deus possa continuar assistindo e revestindo com a graça dele, a sua paternidade. Está aí uma poesia que eu fiz, na verdade, pensando no meu pai. Um pai que eu tive o privilégio de ter aqui na terra, já está no céu com o Senhor há muitos anos, há 15 anos. E eu sou muito grato ao meu pai por tudo que ele fez por mim, por todas as orações que ele fez por mim, por todos os investimentos que ele fez por mim. E eu, quando lembro do meu pai, eu vejo um homem que se tornou um pai segundo o coração de Deus. E aí está essa poesia que diz assim: ao pai é dado o prazer de seu filho com amor ensinar, como o Deus Pai exercer a função do mestre no lar. Ao pai cabe repreender para a vida de seu filho redirecionar, e como o Deus Pai promover vida íntegra no lar. Ao pai cabe compadecer e ao filho perdão ofertar, e como o Deus Pai se mover e a seu filho graça dadivar. Ao pai, filhos devem agradecer pelos seus pais recebidos, pela graça de Deus em oferecer pais amorosos e aguerridos. Deus abençoe vocês, pais, todos os pais que estão na igreja. Fiquem em pé, por favor, na galeria, aqui embaixo. Fiquem em pé, nós queremos orar por vocês, pedir que Deus continue abençoando muito a vida de vocês. Continuem firmes, continuem abundantes nessa tarefa de discipular os seus filhos, de ensinar os seus filhos e, quando necessário, de perdoar os seus filhos, pedindo que Deus sempre dê a vocês toda a assistência e revestimento da graça do Senhor. Eu vou pedir que um filho ore agradecendo a Deus pela vida dos seus pais. Vou pedir para o Saul vir orar aqui, agradecendo pela vida de todos os pais e pedindo que Deus continue os abençoando e os assistindo. Vamos orar.
Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia, Senhor. Em especial, quero te pedir pela vida dos pais aqui hoje, Senhor. Te agradeço porque cada pai, com a sua peculiaridade, o Senhor nos deu de presente, Senhor. Te agradeço porque são pais que nos exortam, nos amam e, acima de tudo, obedecem aos seus mandamentos e aos seus caminhos. Ó Pai, te agradeço pela vida deles, os abençoe, Senhor, perdoe nossos pecados, é isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Se você está próximo a um pai, dá um abraço nele aí e diz: Feliz Dia dos Pais! Deus abençoe vocês, pais. Continuem sendo grande bênção na vida dos seus filhos. O Cezinha está até de super pai, hein, Cezinha? Podem se assentar, queridos. Super pai, olha só. Fica em pé aí, Cezinha, mostra seu super pai. Olha só a camiseta que ele está, ó. Você é um palhaço, cara. Quero nessa manhã compartilhar com vocês muito. A Bíblia fala muito sobre família. Aliás, outro dia não, já há anos, folheando um livro, tem um título interessante, quando olhei esse livro, foi um presente de um grande amigo, muito interessante o título, e eu pensei, por que que eu não tive a ideia de escrever um livro com um título desse? Não é? E o título é Família Acima de Tudo. E eu comecei a ler o livro, mas, infelizmente, o autor, ele é um anglicano frustrado, um indivíduo que cresceu numa igreja que pode ser não tenha ajudado muito, ou ele mesmo não tenha levado Deus a sério no seio da sua igreja e acabou se frustrando contra Deus e contra a Bíblia. E ele, num determinado momento do livro, diz assim, a Bíblia tem muito pouco a dizer sobre família, na verdade, um ou dois versículos. Essa é uma visão muito parda, mas muito fraca da palavra de Deus. Nós temos assuntos sobre família na Bíblia o tempo inteiro, a todo tempo. E eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 15. Deixa aí, eu vou falar hoje sobre o perfil... Pode voltar para o primeiro slide. Obrigado, Lucas. O perfil de três pais. Deus vai falar para nós, e o livro de Reis fala de pai e mãe o tempo inteiro. O tempo inteiro fala de ambiente familiar e mostra que do ambiente familiar saem bons reis ou péssimos reis de Israel. Então, o livro de Reis é um livro que qualquer um de nós pode ler, tirando assuntos e ensinos e princípios e acontecimentos sobre família. Sobre família. E o perfil dos três pais que eu vou falar hoje estão aí no livro de Reis. Nós vamos olhar para três perfis de pais. Mas existem muitos perfis de pais. E o que nós vamos ver é o que são perfis de pais na perspectiva de Deus. Mas há muitos perfis. Eu pensei em alguns que eu tenho encontrado por aí. Encontramos, e é interessante que o mundo também entende isso, está vendo isso, está propagando isso. Quantos de vocês já viram uma propaganda que foi veiculada algumas semanas atrás com a propaganda do Jetta, do novo Jetta da Volkswagen? E aí tem um pai e um vô conversando, e ele começa a dizer que a vida passou muito rápido, e que ele se envolveu demais com o trabalho, e vai passando assim, eles vão saindo do aeroporto, indo em direção à casa do filho, e ele diz, agora é tarde demais, eu deveria ter investido mais em você como meu filho, aí chega na casa, a nora está grávida, e o filho diz, nunca é tarde demais, pai. Está aí a sua segunda chance. Mais ou menos isso que a propaganda veicula. Mas o que de fato ela demonstra para nós? Que existem pais ausentes. Pais que se preocupam demasiadamente com atividades afins e esquecem do maior investimento das suas vidas, do maior valor das suas vidas, que são os nossos filhos. Por isso que não é à toa que a Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor, são galardão de Deus para nós. Mas existem também os pais inexistentes. Também foi veiculada, algum tempo atrás, algumas semanas atrás, uma pesquisa que fora feita na nossa sociedade, na sociedade brasileira, com respeito ao perfil de criminosos na adolescência, aqui no Brasil. Com o perfil desses meninos em tenra idade de 12, 11, alguns de 9, 10 anos. E essa pesquisa foi feita por causa daqueles acontecimentos, há um tempo atrás, de policiais baleando crianças de 10, 9 anos em carros ali no Rio de Janeiro. E foi veiculado o resultado dessa pesquisa que alguns cientistas da sociedade fizeram. E eles chegaram à conclusão que a maioria desses meninos que estão envolvidos com o crime no Brasil, que se tornam criminosos em tenra idade, com 9, 10, 11 anos de idade, são crianças ainda, nem sabem, nem dão conta de quem são os seus pais. pais inexistentes geram filhos criminosos nesse país. Existem também os pais permissivos, aquele pai que, para não ter conflito nenhum com o filho, para não ter qualquer dificuldade com os filhos, para não ter que gerar ou gestar nenhum estresse com filhos, vale tudo, pode tudo. Por outro lado, alguns migram exatamente para o outro lado da história e se tornam pais ditadores, austeros demais. Nada pode, nada é possível. Não, 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 não e não. Esses são perfis que existem, mas graças a Deus existem perfis também de pais piedosos, que buscam a cultura de Deus como Pai Celestial em suas próprias vidas, para poderem agir com seus filhos como o Pai Celestial age conosco. Nós temos muita referência de ações que podemos ter com os nossos filhos por meio do exemplo e do modelo de Deus Pai, o nosso Pai Celestial. Então vamos olhar para a perspectiva de Deus com perfis de pais. Abra sua Bíblia, como eu já disse, em 1 Reis, capítulo 15. No versículo 1, 2 e 3, nós vamos encontrar aí o perfil de um pai negligente, um pai insensato, um pai que não leva a sério os princípios, as ordens, os mandamentos de Deus, e por isso gera filhos ou discipula filhos, ou educa filhos com problemas. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Maaca, filha de Absalão. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Vamos orar? Querido Deus, tem misericórdia de nós neste momento. E mais uma vez, age com o teu Espírito em nossas mentes, de maneira que compreendamos a tua palavra, com toda a riqueza da nossa interpretação e do nosso entendimento, de acordo com a riqueza das Sagradas Escrituras. Não somos capazes por nós mesmos, porque a nossa mente é limitada, mas seremos capacitados pelo teu Espírito a retermos e aprendermos toda a beleza das Sagradas Escrituras nesta manhã. Por isso, clamamos a ti. Fala, Senhor. Age, Senhor, através do teu Espírito em nós. Fala também ao nosso coração. Nosso coração também não é capaz de aplicar, não é capaz de transformar a verdade entendida em verdade vivida sem a ação do teu Espírito Santo em nós. Então pedimos que o Senhor haja também em nossos corações por meio do teu Espírito. E, Senhor, peço por mim que de maneira alguma nada nessa exposição atrapalhe, desvie o bom entendimento das Sagradas Escrituras. Usa-me apenas como instrumento vocal nas tuas mãos. E fala ao meu coração e ao coração de cada um de nós aqui. Nós oramos assim, Pai, certos da nossa dependência e carência que temos de ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Quem é esse Abias? Abias é filho de Roboão, o filho de Salomão que herdou o reino de Judá, o reino de Jerusalém. É o indivíduo que, por causa das suas atitudes infantis, de sua imaturidade, acabou dividindo o reino de Israel, e ele ficou com 2 tribos, a tribo de Judá e Benjamim, e Jeroboão, um outro homem forte, líder forte em Israel, mas que não era da dinastia davídica, ficou com 10 tribos do norte. E Abias, filho de Roboão, aprendeu com o seu pai. E a palavra de Deus diz que Abias não andou conforme Deus queria, mas andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. Eis a negligência de Roboão. Ele não foi capaz de discipular o seu filho de maneira que o seu filho entendesse que deveria servir ao Senhor, amar ao Senhor. Aliás, uma ordem que eles tinham e era conhecida e estava na Torá, lá em Deuteronômio capítulo 6, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ele não fora capaz de passar isso para Abias. E Abias acabou seguindo as próprias inclinações da sua própria carne, mas também as inclinações das ações de seu pai. E a Bíblia diz que Abias foi um mau rei, porque seguiu os pecados de seu pai, e o seu coração não foi perfeito para com o Senhor. O que é que Roboão fez como pai? Para gerar e educar um filho que tenha um coração imperfeito em Deus, um coração maculado para Deus, um coração manchado pelo pecado para Deus. Abra sua Bíblia em 1 Reis 14, é só virar a página. 14, 23 e 24. 1 Reis 14, 23 e 24. Eis aí algumas atitudes de Roboão, que passou para Abias. Por isso Abias cometeu os pecados de seu pai e não foi perfeito diante de Deus. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Roboão foi promotor da idolatria em Israel. Permitiu que algo entrasse no lugar da adoração a Deus. Permitiu que algo entrasse no lugar do culto a Deus. Permitiu que algo tomasse o lugar de Deus na sua própria vida, na vida de Abias e, consequentemente, na vida de todo o povo de Judá. Segundo, 24, havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Indivíduo que também permitiu a imoralidade dentro da sua casa, dentro de si próprio, passou isso a Abias e, consequentemente, a todo o povo. Mas se você virar a página mais uma vez e for comigo a 1 Reis, capítulo 12, versículo 8, nós vamos ver um outro pecado de Roboão, que afetou o coração de Abias. E por isso o perfil desse pai é um pai negligente. Um pai que desconsidera todas as ordens e princípios de Deus com respeito à adoração, a só a Ele, à santificação para Ele. E um pedido que Deus faz para sermos humildes. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, diz a Bíblia. Aliás, o avô de Abias, o pai de Roboão, o seu Salomão, escreveu vários provérbios que diz respeito à humildade, que diz respeito a dizer não ao orgulho e à arrogância. E olha só o que diz o texto. Porém, ele desprezou, versículo 8 do capítulo 12 de 1 Reis, o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Essa é a arrogância de Roboão. Ele desconsiderou a experiência, ele desconsiderou o conhecimento dos conselheiros mais velhos, anciãos, e o que é muito comum aos jovens, por isso também a Bíblia diz lá em 1 Pedro, para vocês jovens, humilhem-se, ouçam os mais velhos, ouça o seu pai que é mais velho, porque é comum aos jovens, foi comum a mim como jovem, é comum a vocês, como jovens, acharem que vocês sabem tudo, dominam tudo. Insensatez. Um jovem que pensou isso, deu com a cara na parede, dividiu o reino de Israel, perdeu a maioria dos homens fortes, trabalhadores, das mulheres férteis, dos jovens e adolescentes que iriam crescer como a nova geração em Israel. Três pecados que Roboão negligenciou na sua santidade, que Roboão cometeu por negligenciar a palavra de Deus. Orgulho, imoralidade e idolatria. Pais, nós precisamos cuidar disso. De maneira alguma podemos permitir que algo tome o lugar de Deus na vida dos nossos filhos. E eu não estou falando só de levar os nossos filhos a lerem a Bíblia, a orarem ao Senhor. A todo tempo a gente tem que lembrá-los disso, de fazer isso com eles, de pedir que eles façam e depois cobrá-los por isso. Mas é muito mais do que isso. Se não estamos fazendo isso, já estamos muito aquém do que Deus quer. Mas não podemos permitir que os valores, a ética, os relacionamentos que os nossos filhos têm sejam em desacordo com o que Deus quer que tenhamos. Por isso eles precisam ver em nós isso. Eles precisam contemplar em nós, pais, que nós não permitimos que nada tome o lugar de Deus em nossa vida. Os nossos valores são os valores de Deus. A nossa ética é a ética de Deus. Os nossos relacionamentos são os relacionamentos de Deus. Para que os nossos filhos aprendam conosco, sejam na tenra idade ou numa idade mais avançada, jovens, adultos já que sejam. Vejam que nós não permitimos isso. Precisamos lembrar os nossos filhos que eles precisam buscar a santidade, porque a santidade é a vontade de Deus. E não podemos permitir que eles vejam em nós negociação com a imoralidade. Será que estamos promovendo alguns tipos de programas em nossos lares, via telinha, via a tela do computador, via literaturas que temos nas nossas mesas, nas nossas portas, revistas? Será que estamos promovendo a santidade ou a imoralidade? Eu fiquei estarrecido ontem. Por muitos anos eu nadei pelo SESI, gosto muito de nadar. E um dos esportes que mais me encanta nas Olimpíadas é a natação. E por acaso está encantando também a minha filha. E nós ficamos ali assistindo as finais da natação nas Olimpíadas. Tarde para chuchu. Estamos pagando um preço lascado, ter que levantar às 6 depois dessa natação. Mas é de 4 em 4 anos, como dizem, não é? Vamos lá. E ontem nós vimos a premiação da vencedora da Dinamarca, nos 50 metros, nado livre. É a nadadora mais rápida do mundo. Fiquei emocionado com ela quando ela ouviu o hino da Dinamarca. Um hino não tão bonito quanto o brasileiro e não tão tocado quanto o americano nas Olimpíadas. O Hit Parade das Olimpíadas. Já enjoei de ouvir esse hino dos Estados Unidos, das Olimpíadas. Mas, para minha surpresa e minha tristeza, foi que aquela menina, heroína da Dinamarca, quando estava dando uma volta na piscina, um pouquinho antes de tirarem ela, porque ela ia nadar de novo, eu ouvi assim, ela pousou nua numa revista pornográfica do seu país. Eu perdi toda a vontade de continuar assistindo aquela competição. Sabe por quê? Porque essa informação maculou a imagem daquela menina que se esforça anos e anos para vencer uma competição. Maculou toda aquela aparência de vitória, o seu choro, porque a imoralidade faz isso. A imoralidade faz isso. Que triste. Que triste. Uma informação dessa, num momento tão glorioso como aquele. Que pena. Que pena. Mas é isso que a moralidade vai fazer com meu filho, com seu filho, se eu não cuidar dela como pai. Em lugar da glória, haverá vergonha. Em lugar da vitória, haverá derrota. Em lugar da aparência, haverá mácula. Cuidemos disso, cuidemos disso. E cuidemos também de ensinar os nossos filhos a serem humildes. A baixarem a bola, como eles dizem. Não sei nem se eles falam isso mais, né? Mas a serem humildes, a aprenderem com os outros, a saberem que precisam ser ensináveis. Quando eu usei essa palavra na faculdade, há 2 anos atrás, naquele curso de pós-graduação que eu fiz de pedagogia empresarial, os meus professores não conheciam essa palavra ensinável. Um professor falou, qual a palavra que você usou? Eu falei, ensinável, professor. Alguém que aprende, aprende, aprende. Estavam desenvolvendo o conceito de aprendizado continuado, mas não conheciam a palavra ensinável. Está perdendo o valor, está perdendo o momento, a palavra, porque nós estamos deixando de ser ensináveis. Precisamos ensinar os nossos filhos que eles precisam aprender sempre, sempre. E sempre, haverá algo a mais para aprendermos. Por isso, abaixa a crista e ouve. Por isso, a Bíblia diz, seja pronto a ouvir e tardio em falar. E ouça os mais velhos, porque eles têm mais experiência e aprendizado com Deus do que os mais novos. Mas há um outro perfil aí, o perfil de um pai nocivo. Abre a sua Bíblia agora em 1 Reis 22. Esse é terrível. Esse, se podia fazer um mal para o filho, fez. Fez tão mal para os seus filhos e netos que Deus falou, vamos acabar com essa família de vez. E dizimou a família de vez. Deus falou, não dá mais para essa família continuar na terra. Acabou com a família inteira. Versículo 53, na verdade eu vou ler desde o versículo 52 de 1 Reis 22. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe. E nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Quando eu leio o versículo 53 aqui, eu lembro desses filmes, não é, que lançam no mundo cinematográfico, que tem a tríade do mal. O versículo 53 tem a tríade do mal. O pai, a mãe e Jeroboão. O pai desse camarada é Acabe, que, aliás, o nome tem a ver com um verbo na nossa língua que ajuda a gente a entender. Acabe acabou de vez com Israel. Fácil de lembrar da história desse camarada. A mãe é Jezabel. Lembra dela? Jezabel. A mulher com espírito de macho, diz os teólogos históricos. E Jeroboão, que é o indivíduo que ficou com as tribos do norte, lá quando Roboão fez as besteiras que fez, e também instituiu a idolatria, instituiu sacerdotes que não eram do Levi, da tribo de Levi para o sacerdócio, desconsiderou totalmente a palavra de Deus. Esse camarada Acasias andou nos caminhos de seu pai. O que é que seu pai fez? Abre a sua Bíblia agora em 1 Reis, capítulo 16. Esse homem instituiu a adoração pagã em Israel, de vez. A palavra de Deus condena tanto as atitudes de Acabe, o pai de Acasias, que a Bíblia diz no versículo 30 de 1 Reis 16 assim, fez Acabe, filho de Omri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Conseguiu ser o pior rei de Israel. E olha, não há um rei em Israel, nas tribos do norte, que Deus fale, fez o que era bom. Nenhum. todos foram ruins. Esse camarada recebeu a medalha de ouro da maldade, a medalha de ouro da insensatez, a medalha de ouro de ser um maldito diante de Deus. Conseguiu ser o pior de todos. E o que que ele fez? Ele instituiu o culto pagão em Israel. Ele simplesmente conseguiu tirar Deus da história. Ele simplesmente conseguiu tirar Deus de Israel. Já pensou? Agora, será que corremos esse risco? Claro que corremos. Claro que corremos. Será que conseguimos tirar Deus da história dos nossos filhos? Claro que conseguimos. Começa a negociar a vida na igreja, os trabalhos da igreja, e você vai ver onde os nossos filhos vão parar. Comecemos nós a tratar as coisas da igreja de Cristo Jesus. E não estou falando aqui como um pastor frustrado, muito pelo contrário. Sou um pastor realizado nesse lugar. Ontem à tarde tínhamos 28 pré-adolescentes pegando fogo aqui na quadra. Depois tinha sei lá quantos jovens aqui nesse templo estudando a palavra de Deus. Várias mães, não sei precisar quantas mães às 3 horas da tarde orando pelos seus filhos e netos. Hoje estamos com esse santuário repleto de gente. Não estou falando como um pastor frustrado, não sou, sou um pastor realizado nessa igreja. Mas se eu e você não cuidarmos de mostrar aos nossos filhos, eu não mostrar a Débora e o Daniel, vocês não mostrarem aos seus filhos o valor e a importância do meu envolvimento, do meu serviço, da minha determinação, da minha devoção, do meu respeito, do meu, muitas vezes, sacrifício por estar aqui como igreja, os nossos filhos vão instituir um culto nas suas vidas que não tem nada a ver com Deus, e Deus vai sair da história da vida deles. Isso é perigoso. Já dando um duro danado, já fazendo tudo o que precisamos fazer, muitas vezes, temos filhos que questionam o valor da igreja. Não é verdade? Tem que ir mesmo? Preciso ir mesmo? Não é assim? Isso acontece comigo, acontece com você? Será que devo fazer mesmo? A palavra de Deus diz que sim, não deixemos de congregar como é costume de alguns, Hebreus 10:25. Agora, se eu fizer o que Acabe fez, não, vai outra semana, vai o mês que vem, hoje não precisa. Ou qualquer outra coisa toma o lugar da minha vida como pai, com relação à minha vida eclesiástica, que é requerida por Deus, não é pelo pastor Darcy. Eu faço o que faço aqui porque Deus manda eu fazer. Você faz porque Deus manda fazer. Que poder tenho eu para você fazer o que eu mando você fazer? Nenhum de nós faz o que eu mando você fazer. Aliás, eu não quero mandar nada, que a minha opinião é que menos importa, porque o dia que eu mandar alguma coisa, não é Deus mandando que o Senhor me fulmine. E eu já falei para vocês, se um dia eu fizer isso, tire-me daqui. Me tire do púlpito, que eu vou ser nocivo a você e a sua família. Não é verdade? Mas eu posso fazer isso que Acabe fez e nós precisamos nos cuidar. E Hebreus 10:25 diz assim, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, quanto mais vede que o dia se aproxima. Sabe o que está acontecendo nos nossos dias? Nós temos acompanhado algumas igrejas, temos visto a história de algumas igrejas. Sabe o que tem acontecido? O povo tem deixado de congregar. E sabe o que tem acontecido? Nos últimos tempos o amor se esfriará. E sabe o que tem acontecido? Crentes e crentes e mais crentes estão trocando o culto a Deus, a prestação do culto a Deus, por outras coisas. E isso também é idolatria. Acasias foi um péssimo rei, porque teve um pai que colocou Deus fora da história da sua família. Cuidemos, cuidemos muito para que isso não aconteça. Mas graças a Deus, ao perfil de um pai piedoso. Ufa! Quando eu comecei a olhar para isso, comecei a ficar preocupado. Mas achei. Ó, tem que procurar, viu? Não é fácil achar aqui, não. Alguém que salvou-se aí, três, na verdade. Três! E é lá em Judá, nas tribos do sul. Do norte, nenhum. Mas graças a Deus a gente acha. Acha alguém como esse indivíduo do capítulo 15, versículo 11. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Ufa! Ainda bem que eu tenho alguém para me espelhar, não é verdade? Mas são poucos. Pai piedoso é pouco. Pai ausente, pai inexistente, pai negligente, pai nocivo, tem à vontade. Acha-se a qualquer momento, é só abrir que a gente acha. Mas para achar um pai piedoso, tem que garimpar. Gente, o que eu tive de garimpar, o que eu tive que buscar, o que eu tive que analisar bem. Oh, que mosca branca, pai piedoso. Que coisa, que figurinha carimbada, pai piedoso. Mas tem. E a minha oração é que todos os pais dessa igreja sejam esses pais piedosos. E na multidão de pais que existem aí fora, achemos pais que tenham filhos como Asa, que fez o que era reto perante o Senhor. Mas o que mais me encanta em Asa é o versículo 14. Os altos, porém, não foram tirados todavia, mas o coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. Sabe o que está dizendo aqui? Asa teve trabalho. O povo ainda continuou dando trabalho para ele. Mas o coração dele foi totalmente do Senhor. Não vai ser fácil. Vamos continuar tendo trabalho. Os nossos filhos continuarão sendo influenciados lá fora e nós vamos precisar sentar com eles e admoestar e corrigir. E também muitas vezes ser gracioso, misericordioso, bondoso, mas muitas vezes ser também alguém exigente por amor a eles, pela santidade deles. Mas os nossos filhos precisam olhar para nós pais. E ao olharem para nós, como Asa olhou para Davi, seu pai, ele se tornar um homem totalmente do Senhor. E sabe o que é interessante aqui? Vovô, vamos lá, vô. Você que é vô, é pai uma, é pai duas. Tem bisavô aqui na igreja hoje de manhã? Tem bisavô? Levanta a mão. Tem algum bisavô? Não estou vendo. Tem alguém? Não, né? Tem bisavô aqui, ó, um bisavô aqui na frente de Santos, diretamente de Santos, não é? Tem o bisavô, ó, vô pai três vezes. Sabe de uma coisa? O Davi que aparece aqui como pai de Asa, não é o pai dele. Já é vô duas vezes de Asa. Três vezes de Asa. Vovozão, bisavozão, tataravozão. Então, vô, é para você também. Um neto aqui é capaz de olhar para o seu avô e ser influenciado pelas atitudes do seu avô lá distante dele e se tornar um filho, neto, bisneto, tataraneto, nononeto, como é a história de Jeremias 35, os Recabitas. Homem totalmente do Senhor. O que é que acontece aqui? O que é que faz diferença na vida desse homem aqui? É Davi. É o exemplo de um homem segundo o coração de Deus. Um homem que levava Deus a sério. Um homem que, quando pecou, tratou do seu pecado diante de Deus de forma séria. Salmo 32, Salmo 51. Clamando ao Senhor, compadece-te de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Os filhos, os netos de Davi viam isso. Um homem que sabia que os seus resultados não pertencem ao Senhor, mas pertencem a Deus. Em 2 Samuel, capítulo 10, Davi, quando vence uma coalizão de inimigos e ganha as armas de guerra desses inimigos, que eram os cavalos de guerra na época. Era mais ou menos hoje ganhar os supersônicos americanos, russos, os tanques terrenos dos brasileiros. Você sabia disso? Que a melhor arma bélica terrestre nós é que temos, o Brasil. Era como herdar isso hoje, botar fogo em tudo e dizer, não preciso disso, a minha força vem do Senhor. Sabe o que ele fez, Davi? Lá em 1 Samuel 10, ele mandou jarretar os cavalos de guerra. Sabe o que é jarretar cavalo de guerra? Cortar o tendão de Aquiles do cavalo de guerra. Para ele não ter explosão, para ele não ter condições mais de pular. Imagine um cavalo de guerra andando sem mais poder de explosão. Não é? Caiu o quadril do cavalo, anda arrastando. Eu sei o que é isso. Me deu uma vontade ontem de jogar o que os meninos estavam jogando na quadra à tarde, viu, Márcio? Eu falei para o Bruno, vou jogar ele. Não inventa, pastor. Fica aqui, calma aí. O Bruno me segurou ontem, porque eu estava a ponto de jogar. Jogar o quê? Aquela meninada pula, chuta, corre, dá cambalhota, arrasta no chão. Eles sentaram no chão, eu tive que pegar uma cadeira para sentar do lado deles, para poder ouvir a mensagem do pastor Bruno, porque nem no chão eu sei se eu consigo sentar mais. Estou já arretado, minha gente. Já arretado. É isso. Sabe por que Davi fez isso? Porque ele confiava no Senhor. Eu não preciso das coisas dos homens. Eu preciso de Deus. Que diferença de Acabe. Que diferença do seu neto Roboão. Que pena que Roboão não seguiu os passos do seu avô Davi. Mas Asa sim. E por isso nós podemos ler. Ele foi totalmente do Senhor. Qual perfil eu e você como pais queremos ter em nossa paternidade? Certamente, e eu penso que sim, não como o perfil de Roboão, para gerar Abias como filhos. Tenho certeza que você não vai querer um perfil na sua paternidade como Acabe, para gerar Acasias como filhos. Mas é certo que todos nós devemos seguir em frente, perseguir o perfil de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que confia no Senhor, que ama o Senhor sobre todas as coisas, que ora pelos seus filhos dizendo, Senhor, abençoa os meus filhos. Mas vive uma vida exemplar. Por isso a Bíblia diz, Asa fez o que era reto perante o Senhor, conforme Davi, o seu pai. Nem pai era. Já era vovozão de Asa. E por isso o seu coração foi totalmente do Senhor. Abre a sua Bíblia em 2 Samuel, versículo 7. Pais, vamos ler juntos. Não tem problema qual é a versão que você tem aí. Mas eu quero, numa voz uníssona, todos os pais, como o pai Davi, que gerou Asa, lendo 2 Samuel 7, 29. 2 Samuel 7, 29. Vamos ficar em pé? Pais, pais. Fiquem em pé de novo, por favor. Vamos terminar lendo esse texto. 2 Samuel 7, 29. Essa é a oração de Davi como pai. Por isso ele gerou Asa. Asa teve um referencial bom, perfeito, por isso o seu coração foi totalmente do Senhor. 2 Samuel 7,29, vamos ler? Se, pois, agora, servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Que Deus nos abençoe. Querido Deus, peço que o Senhor abençoe ricamente a vida de todos esses pais aqui da igreja e que nos ouvem pela internet. E que sejam, Senhor, sempre acompanhados pela tua sabedoria, pelo teu discernimento. E busquem nas Sagradas Escrituras todas as condições necessárias para viverem, Senhor, uma vida de paternidade segundo a tua vontade e segundo o teu querer. E assim gerem filhos e filhas para a tua honra e para a tua glória. É a nossa oração, Senhor, por nós, pais, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.